Que sobre nós pouse tua graça, faz prosperar as obras de nossas mãos. Sim, a obra de nossas mãos faz prosperar. Shalom, estamos na Parashá Shmini. E que as palavras desse shiur tragam refuá shleimá, cura completa, para Surehab bat Reni. E está escrito: Vezelachem hatamei basheretz hashoretz al haaretz. E estes são os impuros para vós, entre os animais rastejantes que se movem sobre a terra. Isso é o Vaikra 11:29, Parashá Shmini. Essa sessão da Parashá Shmini, como é bem conhecida, ela trata dos animais que são permitidos e proibidos para os judeus. A alma judia é feita de tal maneira em que a sua alimentação, no grau físico, precisa ser cuidada da maneira que precisa, de acordo com as halachot, com as leis, e isso é algo fundamental. De fato, o Zohar, na Parashá Shmini, traz esse assunto diversas vezes, mas tem um trecho interessante que se refere ao Seir Hatat, que é a oferenda do cabrito, no Vaikra 10:16. E nesse trecho, o Zohar questiona: você poderia perguntar sobre o cabrito, pois um espírito impuro reside nele. Aqui o Zohar está fazendo uma referência ao bode expiatório, que é usado em Yom Kippur. Um outro assunto, para uma outra oportunidade, mas igual essa é a referência. Continuando: como é que ele é kasher e pode ser ofertado e comido? Ou seja, sendo o bode usado em Yom Kippur, bode expiatório, tem um bode para chama e um bode para sitraha, precisa ser estudado isso no local apropriado, mas o ponto é que, como então, sendo esse animal passivo, aparentemente de ter um espírito negativo sobre ele, como é que ele pode então ser ofertado, ser um seir hatat, seir é bode ou cabrito, hatat, uma oferenda, como é que ele pode ser ofertado e comido? Aí o Rabbi Shimon Bar Yochai, também chamado de Rashbi, que é o acrônimo do nome dele, responde: isso não é assim. Se um espírito impuro residisse de fato nele, então o cabrito não seria permitido de ser ingerido por um judeu. Ponto final. Que é uma moral que ele está trazendo, uma explicação sobre essa dúvida. Aí ele continua: espíritos impuros passam através do animal, o cabrito no caso, e aparentam prejudicá-lo, mas esses espíritos não residem nele. Pois quando eles se aproximam dele, outro espírito do lado da pureza passa, e o espírito ruim se afasta do animal. Ou seja, na verdade, o que o Zohar está nos ensinando é que existe uma questão de autorização celestial desse espírito de se aproximar ou não. Esses espíritos de impureza somente podem se manifestar dentro desses animais que são kasher para processar os homens, de acordo com os dinim, ou seja, para processar os homens. O que, que o Zohar está dizendo aqui? Todas as coisas do universo são servos de Hashem. Então, mesmo um animal kasher, por exemplo, de acordo com os dinim, com os julgamentos de Deus, podem servir para processar os homens, ou seja, para atuar de alguma maneira de que seja necessário a fim de colocar na prática algum din do Shamayim, dos céus. Existem inúmeras histórias sobre isso, assim como outras coisas, não só os animais, pessoas também, etc., que por si só já é outro assunto. Mas O ponto é que esses espíritos não têm como tomar posse desses animais. Os animais kasher não têm esse espírito de impureza. Ponto final. E o Rabbi Shimon Bar Yochai termina dizendo, portanto, esse animal é permitido para nós, para os judeus, como comida. Isso é o Zohar 41b, Shmini. E é interessante essa discussão, porque eu vi que a gematria ordinal de Seir Hatat, que é a oferenda do cabrito, é 112, que é a mesma da palavra Yabok, que é o rio emblemático da batalha entre o bem e o mal, onde Yaakov Avinu lutou com o anjo de Esav. Isso está no Bereshit 32:25. Então, é ligado à ideia, se vocês pararem para pensar, do uso desse animal kasher e a questão se um espírito ruim pode ou não se aproximar dele. Ou seja, dessa luta entre o bem e o mal, é fortemente conectado, num nível arquétipo, com Yabok. Algo que eu também já mencionei em outros shiurim. Enfim, a discussão no Zohar sublinha que, para um judeu, comer um animal proibido é algo gravíssimo. Senão não haveria essa discussão, ainda mais sendo feita com um mestre do tamanho espiritual do Rabbi Shimon Bar Yochai, quem trouxe o Zohar para o mundo. Só isso. E por quê? Porque rebaixa o corpo e a alma do judeu, ligando-o diretamente a Sitra Acha, e sendo considerado pela Laha como se ele tivesse feito a Avodah Zarah, a idolatria. Esse não é o ponto do shiur de hoje. Esse assunto é muito tratado nas minhas obras escritas e orais. Na verdade, isso tudo é um gancho para irmos na direção de uma outra espécie de entendimento, se Deus quiser. De fato, é importante compreender um pouco mais sobre o que são, então, essas criaturas impuras. Além de sabermos que ela rebaixa o corpo e a alma, isso é básico, eu quero ir mais além. Veja, quando um homem lança o seu fitar sobre as criaturas impuras, ele traz para ele mesmo um espírito impuro que paira sobre elas. Lembre-se que nós estudamos agora no Zohar como isso funciona. Então, indo um pouco mais profundo, o fato é que nas criaturas impuras existe uma impureza, uma tumá, que sempre paira nelas, que é o tal do espírito impuro. Então, olhar para elas, fitar animais não kasher, é um problema também. De fato, mais tarde, essa conexão, através dos olhos, eu fiz um shiur importante sobre isso, chamado Olho Vivo, recomendo para entender melhor essas coisas. Esse fitar acaba levando a pessoa a fitar coisas ainda piores, como se fosse uma contaminação, o impelindo a pecar. E para os judeus, talvez os noéticos por extensão, até porque um Ben ou Bat Noach, ainda que as suas almas não tenham essa questão da necessidade de alimentação kasher, estão procurando um alinhamento a Deus, então esse movimento todo pode ser impactado pela alimentação. Eu escrevo sobre isso na minha obra Hashem Magen Baadi. Eu trato esses assuntos. Mas enfim, para os judeus, certamente, é importante não fitar animais não kasher e só olhar para eles de relance. Mais ainda, vamos entender, e a razão que temos medo, horror, nojo das criaturas rastejantes, baixas, é que as suas nefashot, suas almas básicas, provém do nível chamado Malchut de Asiá, do Olam HaAsiá, ou seja, da própria terra. Elas não provêm de um aspecto celestial, por assim dizer. São espíritos exatamente da terra física, ela mesma. Ou seja, são espíritos baixos. E o que significa isso na prática? Significa que eles têm pouca luz espiritual, que é produto de um tzimtzum, de uma contração de luz tão extraordinária que na sua revelação e formas físicas eles se apresentam de modo abominável. O que significa? O que quer dizer abominável? É algo sem luz. Essa é a maneira de entender de verdade a essência dessa expressão. Ou seja, a raiz espiritual deles é na própria clipa, na casca física da Terra, no grau mais baixo desse mundo. E qualquer pessoa minimamente espiritualmente refinada, um termo ambíguo, mas enfim, deve sentir sensações negativas em suas presenças, devido à ausência de luz. Não é luz no sentido físico, mas é luz no sentido espiritual. E veja, a gematria de Vezeh Lachem Hatamei, e esses são os impuros para vós, é 163. É a mesma de Pigulim, abomináveis. Olha, dentro da expressão, no Pasuk, no verso da Torá, temos a própria definição. É uma coisa dentro da outra, recursivamente. Isso acontece muitas vezes e é muito forte. E a gematria do Sofei Tavot, que são as últimas letras de cada palavra somadas, de Basheretz, Hashoretz, Alharetz, entre os animais rastejantes que se movem sobre a terra, são as letras Tzad, Tzad, Lamed, Tzad, é 300. E é a mesma gematria de Lera, para o mal, e Aral. Aral quer dizer fechado, incircunciso, ou seja, sem luz. Dentro do verso que traz a informação revelada no nível do Pshat da Torá, nós temos, de modo recursivo, informações novamente que expressam a verdade espiritual que foi mostrada no nível revelado, mas agora mais profundo. Realmente incrível. Vamos mais longe ainda. Todo o Gilgul, Gilgul é reencarnação, em um animal não kasher, é angustiante ao extremo. Veja, ao contrário dos seres humanos, quando as fagulhas das almas reencarnam, porque assim foi um din, um juízo de Hashem, que para algum reparo era necessário ser assim, e quando essa alma reencarna num animal, e em particular um animal não kasher, a angústia é terrível, porque, como eu dizia, ao contrário dos seres humanos, o Gilgul, a reencarnação em animais, plantas, pedras, água, enfim, nos outros reinos, significa que a alma se recorda da sua vida pregressa quando ela ocupava a posição de ser humano e que ela desdenhou a vida reta e digna e se rebaixou e profanou, enfim. E às vezes a chama assim decide que é necessário passar por essa experiência terrível. Então a alma entende a restrição da clipá terrível que ela se encontra dentro dos xeratsim, desses animais rastejantes, por exemplo, que ainda é pior. Porque, além de tudo, além da consciência que é mantida, do horror, do limite da sua existência agora baixa, da memória, ainda existe um outro problema. Porque esse Gilgul, essa reencarnação, não pode sequer ser diretamente elevada, feito um tikkun pelos judeus, que tem essa função no mundo de promover essas retificações. Por quê? Porque é proibido para um judeu comer esses animais. Aliás, o assunto fundamental dessa sessão da Parashá Shmini. No passado, até existia uma exceção. Hashem que manda no mundo. Tem uma exceção em Vaikra 11:21, nessa Parashá, uma espécie de arbê, que é gafanhoto, kasher. Mas esse discernimento santo se perdeu há muito tempo, e com isso a oportunidade de elevação de fagulhas lá presas foi essencialmente perdida. Assim é o mundo que nós vivemos. Entretanto, existe uma maneira indireta de ajudá-los no seu tikkun, quando essas fagulhas de almas estão presas nessas klipot tão reveladas, algo terrível. Se por um decreto divino um animal kasher vem e come uma planta no solo, ele come um pouco de terra, provavelmente isso aconteça com bastante frequência, e um desses animais rastejantes está nessa terra e é comido junto com esse alimento, então isso permite uma ascensão para esse animal, em que a força vital dele será elevada através do fato de que esse animal kasher, por exemplo, uma vaca, o comeu. E agora esse processo não termina aí. Se esse animal kasher for abatido ritualmente, de acordo com as leis da Torá, ser comido por um judeu da maneira correta, etc., então todas essas forças vitais de níveis diferentes poderão finalmente serem elevadas para o nível da Kedushá, da santidade, isso efetivando um tikkun, uma retificação, finalmente, nessas almas que ficaram presas em níveis inferiores, seja inclusive a própria terra, seja o que for, Hashem que manda no mundo, ele que decide como essas coisas funcionam. Esse é um assunto, obviamente, muito profundo e para uma outra oportunidade, se Deus quiser. Mesmo assim, e agora nós estamos indo na direção do ponto principal que eu queria trazer. Essas klipot são cascas, são criaturas baixas. O fato é que elas são vitalizadas e permitidas de existir por Hashem. E isso significa que é proibido matar ou maltratá-las, salvo se a pessoa for assolada e perseguida por uma dessas criaturas, como as serpentes, escorpiões, etc. Prejudicar gratuitamente essas criaturas abomináveis implica em um acerto de contas no Yom HaDin, no dia do juízo. Qualquer pessoa que inflige dor e angústia a outra pessoa se coloca em grande perigo. Assim ensina Hazal. Isso é falado de modo explícito no Sefer Kav HaYashar, mas existem outros mestres que afirmam isso, é um entendimento conhecido. Uma pessoa é punida mesmo por causar angústia às bestas e pássaros, aos animais. Tem um din para tudo, tem um juízo para tudo. Todas as ações da pessoa, sem exceção, todos os pensamentos, falas e ações são, por assim dizer, mapeadas. Isso é porque cada criatura, voltando à questão da problemática de trazer angústia para qualquer coisa, cada criatura tem o seu guardião espiritual, o seu mazal, que faz uma reclamação celestial contra o opressor. Quão maior é a punição para aquelas pessoas que causam dor e angústia aos estudiosos da Torá. E é trazido num outro Sefer muito profundo, chamado Sefer Haredim, que foi escrito por Rav Eliezer Haskari. Ele era da época do Arizal, rezava na mesma sinagoga do Arizal. E esse livro traz um incidente muito especial que eu vou contar aqui. Um incidente que envolvia certo homem reto que uma vez hospedou, teve um mérito impensável de hospedar o próprio Arizal na sua casa. Uma grande honra. Tudo bem. Antes de continuar a sua jornada, o santo mestre, o Arizal, perguntou: como eu posso pagar o senhor pelo grande afeto que me mostrou? Eu gostaria de lhe pagar pelo trabalho que o senhor teve por minha conta. O senhor então disse o seguinte: que depois que sua esposa deu à luz a alguns filhos, ela misteriosamente parou de conceber. E ele pensou que talvez o grande mestre, o Arizal, pudesse oferecer algum remédio para ela, algum conselho. E o Sefer, o livro, revela que o Arizal respondeu primeiramente, revelando a ele a razão do vazio no ventre de sua esposa. E ele disse o seguinte: existia uma pequena escada na sua casa, onde pequenos pintinhos subiam e desciam para beber água de um recipiente próximo. Dessa maneira, eles bebiam e saciavam sua sede. Aí, certo dia, a sua esposa instruiu sua empregada para remover a escada. Claramente, a sua intenção não foi de causar dor e angústia aos pintinhos, mas somente organizar melhor a sua casa. De qualquer modo, a partir do momento em que a escada foi removida, os pintinhos ficaram muito atormentados. E porque eles ainda eram muito pequenos para voar, eles acabaram ficando muito sedentos e seus piares subiram aos céus diante do um sagrado abençoado seja ele, que tem misericórdia por todas as suas obras. E sobre isso foi decretado que sua esposa se tornasse estéril. Assim é o relato. Obviamente, o tal senhor restaurou a escada no seu lugar e Hashem permitiu que sua esposa concebesse e desse à luz como antes. Dessa história, fica evidente que Hashem, em sua abundante misericórdia e benevolência, supervisiona todas as criaturas, punindo os indivíduos que as oprimem. Cada ação que o homem faz lá é contabilizada. Isso nós aprendemos claramente que a pessoa precisa ter muito cuidado de não oprimir qualquer outra em vão. O mundo é confuso. Vivemos uma realidade onde o bem e o mal se confundem o tempo todo. Pessoas que acham que estão fazendo o bem causam um grande dano em ações subsequentes. E outras que têm receio de fazer o mal acabam fazendo até o bem. Tudo é tão difícil de entender. As pessoas são tão duras e limitadas, porque elas operam, na sua grande maioria, somente pela sua mente racional, julgando as coisas, ao invés de usar o seu coração e trabalhar para a benfeitoria do mundo de modo mais fluente. Veja, trouxemos aqui revelações sobre os animais mais baixos da Terra, as criaturas mais abomináveis, até porque vemos na lista da Parashá Shemini que são as últimas a serem mencionadas, indicando o seu grau tão baixo de existência. E mesmo assim, veja que existe uma lei espiritual que afirma a necessidade de se ter cuidado e sensibilidade até com elas. Que dirá então, eis a questão, como nós devemos tratar um ao outro? Como a pessoa deveria tentar meditar sobre o impacto das suas promessas, das suas ações, das suas atividades, e como tudo tem julgamento, tudo, não existe nada sem julgamento. A pessoa pode não entender, certamente não entende, como funciona esse juízo, mas o fato é que existe. O Kohelet, Eclesiastes, no capítulo 3, no verso 16, diz o seguinte: eu vi sobre o sol que ao lado da justiça há perversidade, e ao lado da retidão, iniquidade. Eu vou continuar lendo até o 22. Eu disse em meu coração: Hashem julgará o justo e o perverso, pois há um tempo para cada propósito e cada feito. 18. Eu disse em meu coração sobre os filhos dos homens, que Hashem está testando eles, para que vejam que eles são como animais. 19. Pois aquilo que recai sobre os filhos dos homens, recai sobre as bestas, sendo a morte de um igual ao do outro, tendo ambos um só fôlego, sendo nula a superioridade do homem sobre os animais, pois tudo é vaidade. Isso é algo diretamente ligado ao shiur de hoje. 20. Ao mesmo destino se encaminham, tendo vindo do pó e a ele retornando. 21. Quem pode afirmar que o espírito do ser humano ascende ao alto e o dos animais desce à profundidade da terra? E 22. Compreendi que para o homem nada há de melhor que alegrar-se com seus feitos retos, pois é isso que lhe cabe. E quem lhe poderá fazer perceber o que acontecerá depois dele? A moral é que o homem precisa se tornar um ser sensível totalmente. Ele precisa mirar na sensibilidade total. Isso significa ganhar uma sensibilidade, desenvolvê-la de modo em que a sua tolice seja rebaixada e a sua sabedoria aumente, significando uma sensibilidade a tudo e a todos, à natureza e aos outros homens. Eis o indivíduo no apogeu de sua humanidade, quem então merece o título de ser criado Betzelem Elohim, a imagem de Deus. E esse é o tikkun do homem.